Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Biotecnologia e setor privado apontados como chaves para a segurança alimentar e integração agrícola na SADC. Comissão de Justiça e Paz promove marcha contra feminicídio na Beira. Centro e sul do país em alerta de chuvas fortes e trovoadas. No estrangeiro, o governo cabo-verdiano lança programa de cuidados de saúde para os mais vulneráveis. Ouvinte da Rádio Pact, bem-vindo à edição do Pact Notícias. São estas notas que não ocorrem por essa edição de hoje, referente a esta segunda-feira, 9 de março de 2026. Esse espaço conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzindi e como vai esta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo votos de uma ótima escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias e referente a esta segunda-feira. Abrimos com a seguinte informação. Biotecnologia e setor privado apontados como chaves para a segurança alimentar e integração agrícola na SADC. O fortalecimento do setor agrícola em África é apontado como decisivo para garantir a segurança alimentar, reduzir a dependência de importações e impulsionar o crescimento econômico. Especialistas defendem que a combinação de biotecnologia agrícola e a participação ativa do setor privado pode transformar a agricultura e integrar pequenos produtores africanos nos mercados regionais da SADC. O diretor executivo da Fundação Africana para a Tecnologia Agrícola, AATF, Dr. Canísio Canagir, afirma que, apesar dos avanços tecnológicos, milhões de africanos ainda enfrentam fome e insegurança alimentar. Segundo ele, cerca de 20% da população do continente africano passa fome e 58% vive em situação de insegurança alimentar. Estima-se que até 2030, cerca de 512 milhões de pessoas continuarão em situação de fome, sendo 60% desse total em África.
But indispensable to the advancement of science and innovation in Africa. Congratulations. Ladies and gentlemen, why is the field of agricultural biotechnology so important? The advancement of Africa's agricultural sector is needed to drive economic growth, ensure food and nutrition security for the continent's growing population, and reduce the need for food imports. About 20% of Africa's population is experiencing hunger, and 58% are facing food insecurity. And those are the facts. Though the number of undernourished is expected to decrease globally from 2025 to 2030, some 512 million people are still projected to be facing hunger in the year 2030, and 60% of them in Africa.
Segundo a fonte, a biotecnologia agrícola surge como uma solução estratégica. O desenvolvimento de culturas adaptadas às condições africanas, como milho, feijão, arroz, batata, banana, mandioca e cana-de-açúcar, pode aumentar a produtividade, reforçar a resistência a pragas e doenças, melhorar a resiliência às mudanças climáticas e reduzir a necessidade de insumos. As variedades biofortificadas também contribuem para a melhoria nutricional da população.
Additionally, about 78% of Africans, more than 1 billion people, are unable to afford a healthy diet compared with 42% at the global level. And the number is rising, with children under age 5 the most affected. Ladies and gentlemen, biotechnology can provide solutions to these challenges through crops important to Africa, such as maize, cowpea, sorghum, rice, potato, banana, cassava, and such like. These improved crops deliver higher yields, require fewer inputs in the form of fertilizers and crop protection products, offer better climate resilience, and improve nutrition through biofortification.
No terreno, os produtores de pequena escala enfrentam desafios que limitam o impacto dessas soluções. A União Provincial dos Camponeses de Sofala alerta que mudanças climáticas, falta de financiamento e acesso limitado a sementes de qualidade comprometem a produção agrícola na província. A presidente da organização, Cristina Richard Martson, explica que a irregularidade das chuvas e os períodos de calor intenso têm provocado perdas nas culturas e dificultando o planeamento das campanhas agrícolas. Em alguns distritos da província de Sofala, a produção de milho foi afetada pelo excesso de sol. Em outros, as chuvas não resultaram em colheitas satisfatórias.
A produção sempre vai abaixo devido ao clima. Também sensibilizamos as mulheres e jovens para trabalhar com os outros. E capacitação também informamos para fazer poupança. O desafio é o seguinte, é de continuar a produzir semente nativa e também não vamos deixar produzir semente nativa, apanha muito sol e não se produz. Enquanto de outra parte tem semente melhorada que também pode produzir, não deixamos de nada. Para ter acesso de semente melhorada, sempre nós passamos um projeto, os doadores nos ajudem a comprar a semente melhorada. A quem tiver também seu fundo, compra.
O acesso a sementes de qualidade constitui outro desafio. Muitos agricultores dependem de sementes nativas de baixo custo, mas que nem sempre resistem às condições climáticas adversas. Já as sementes melhoradas apresentam maior produtividade e resistência, mas exigem recursos financeiros para sua aquisição.
Por exemplo, neste ano, ano. Choveu muito, mas não tem boa produção. Temos 3, 4, 5 distritos que estão a nos dar informação que milho acabaram a secar por sol. Então, se é assim, precisa de semente melhorada para tomar continuidade. Basta que cair, aquele semente não tem problema, basta ter umidade. Basta ter umidade, aquele semente produz.
Associações locais reforçam esta realidade. Manuel Gonçalves, da Associação Comunitária para o Desenvolvimento Social Integrado, ACODES, afirma que a instabilidade climática continua a comprometer o ciclo agrícola e o planeamento das campanhas.
Os desafios normalmente são imensos. Relativamente, um mais principais são mudanças climáticas, porque vemos que temos um tempo de calor intenso, um tempo de inundações, um tempo de chuvas intensas e que não chega a corresponder àquilo que é a produtividade para os pequenos agricultores.
Ele diz que sem assistência técnica adequada, alguns agricultores acabam adquirindo sementes de baixa qualidade, o que resulta em perdas e baixa produtividade.
Os insumos agrícolas existe no mercado, mas o agricultor pode ir ao mercado e não conhecer a excelência da própria semente, né? Ou se a semente é de qualidade, ele acaba também sofrendo, porque leva uma semente que não é de qualidade, vai, depois ela não germina, sofre muito delírios por isso. Então a cooperativa já deveria funcionar nessa particularidade, tirando o trabalho do próprio produtor para em questão dessa caminhada de busca de muitas outras coisas. Ele só estando mais dedicado na produção agrária.
Paralelamente, especialistas defendem que o setor privado deve ter papel mais ativo na integração dos pequenos agricultores nas cadeias de valor e no mercado regional da SADC. O economista Lorito destaca que empresas privadas possuem capacidade logística e comercial para apoiar o escoamento da produção e facilitar o acesso aos mercados regionais.
O setor privado pode, de fato, apoiar este setor com aquilo que o próprio setor privado tem como capacidade de escoamento dos seus produtos para outros mercados. Então, qual é a contribuição que esse setor privado tem a nível regional? A nível regional, a circulação de mercadoria, bens e serviços, penso que o setor privado tem mais capacidade em relação aos pequenos agricultores. E a dinamização da economia é mais notável no setor privado que nos pequenos agricultores, por causa dos meios que eles não possuem, não? Por causa das dificuldades que esse setor dos pequenos agricultores enfrenta. Então, precisa-se de fato da presença do setor privado para que os produtos que são produzidos no setor dos pequenos agricultores consigam de fato serem canalizados aos mercados de destino.
Entre as medidas apontadas estão a redução de burocracias, criação de incentivos fiscais e financeiros e a melhoria do ambiente de negócios. Também se defende maior facilitação na circulação de mercadorias dentro da SADC e uma colaboração mais estreita entre governos e empresas para dinamizar o comércio regional.
Aqui deve-se reduzir as burocracias para permitir que o setor privado tenha seja mais dinâmico e mais acesso aos outros mercados sem tantos constrangimentos. E também o setor privado precisa de muitos incentivos, sejam eles como produtores, intermediários, né, incentivos fiscais, para que este setor possa desempenhar o seu papel como complemento do setor público e também para os pequenos agricultores. A atividade de produzir ou então de recolher os produtos do campo para a cidade e para vários outros, então precisa de um certo apoio. Então, o que deve se fazer a nível regional? A nível regional, para a circulação de bens e serviços, tem que haver facilidade. Não pode haver tantos impedimentos, tantos constrangimentos, de modo que até desencorajem aqueles que queiram participar, que queiram contribuir. A economia só é dinâmica na medida em que há condições favoráveis para tal. O ambiente de negócio deve melhorar, e tem que haver muita segurança, não? Deve haver muita colaboração entre os setores públicos e privados. Digo aqui, o setor público, os governos da região devem apoiar o setor privado de modo que haja esta interação, haja este apoio mútuo para que todos os setores, tanto privado quanto público, possam crescer.
A conjugação entre inovação tecnológica, políticas públicas eficazes e participação ativa do setor privado é apontada como caminho estratégico para reduzir a fome, aumentar a produção agrícola e integrar os pequenos agricultores africanos nas cadeias de valor regionais e internacionais. Assina esta reportagem Joaquim Tauzene, da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Enquanto isso, a Comissão de Justiça e Paz promove marcha contra feminicídio na Beira. Diversas organizações da sociedade civil e cidadãos participaram na manhã deste sábado na cidade da Beira numa marcha de repúdio ao feminicídio e à violência contra a mulher, com o objetivo de sensibilizar a sociedade e exigir justiça para as vítimas. O evento foi promovido pela Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz na Beira. De acordo com o padre Eliesengo Nhembo, coordenador da comissão, a iniciativa visa dizer basta à violência contra a mulher e defender os seus direitos. Nhembo afirmou que a marcha reúne diferentes grupos de sociedade civil que decidiram unir esforços para combater a violência baseada no gênero e garantir maior proteção. Segundo o sacerdote, é dever da sociedade não permanecer em silêncio diante destes crimes e continuar a levantar a voz sempre que os direitos da mulher forem violados, e que a mobilização faz parte da missão da Comissão de Justiça e Paz, que inclui a defesa dos mais vulneráveis e a promoção de justiça na sociedade.
A Comissão de Justiça e Paz conseguiu mobilizar a sociedade civil, os parceiros da AMPDC, feminicídio, e todos esses mundos estão aqui para se unir com o mesmo objetivo de lutar contra a violência feita à mulher na nossa sociedade.
O que moveu a Justiça e Paz a tomar essa iniciativa da marcha?
Então, essa faz parte da nossa missão. Como Justiça e Paz faz parte da nossa missão, defender os direitos dos pequeninos, dos vulneráveis. Essa sempre que é a nossa missão, esse que movimenta os nossos corações a fazer esse tipo de atividades.
Por sua vez, a chefe do Departamento do Gênero, Criança e Ação Social em Sofala, Sara Katupula, revelou que de janeiro a março deste ano foram registrados 3 casos de feminicídio na província. Katupula defende que o combate a este fenômeno deve começar ao nível das famílias através da consciencialização e da mudança de mentalidade.
A Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social verifica que de janeiro a março tivemos mais ou menos 3 casos. Primeiro tem que ser a consciencialização de base, porque a mulher é morta por ela simplesmente ser mulher. A mulher desde a base é considerada como elo fraco. Então, por ela ser olhada como elo fraco desde a base, desde aquilo que é o ensinamento que nós damos aos nossos filhos, e temos estes resultados em que a mulher é olhada de uma forma um bocadinho para trás.
Estou com a presidente da Assembleia Provincial de Sofala, que irá partilhar o seu sentimento com relação a esta marcha. O que moveu a senhora a participar nesta marcha?
Eu fico muito feliz quando efetivamente ouço que há grupos que estão contra a violência da mulher. Porque, na verdade, é uma situação que temos vindo acompanhar, sobretudo nós, que procuramos, nas nossas fiscalizações, termos em observância essa questão ligada à violência. Então,
que apelo deixa às mulheres com relação à denúncia de casos de gênero?
É necessário que as mulheres denunciem, não sintam como que uma coisa que deve permanecer, mas que é preciso que cada mulher que sofre esse tipo de violência possa então... E nós, quando vermos outras mulheres a sofrerem deste tipo, nós que estamos cá devemos procurar apoiar essa mulher e denunciar.
Entre os participantes da marcha, Maria Rosa Castigo manifestou preocupação com a falta de desfecho de muitos casos de feminicídio. Segundo a participante, muitas vezes são anunciadas investigações, mas os resultados demoram a aparecer, o que pode incentivar a repetição destes crimes.
A minha opinião é que deve ser feito, que ainda não foi feito até hoje, é o desfecho dos casos de feminicídio. Nós ouvimos muitas das vezes que acontece assassinato de mulheres, mas o desfecho de casos ainda não ocorreu. Só dizem que estão a averiguar os casos e depois não acontece mais nada. E isso não desencoraja os criminosos. Acaba sendo como se fosse uma coisa normal. Então nós queremos ver as mulheres a denunciarem os casos e quando acontecem também esses casos, é feita a primeira perícia e ocorre o desfecho. Demora desencorajar os criminosos.
Seu nome, o que motivou a senhora a participar nessa marcha?
Antônia Elisa Ferrão Manuel. O que motivou estar na marcha? Eu sou contra qualquer violência, das mais pequenas, das psicológicas, até o feminicídio, que é o ponto mais alto da violência. O feminicídio é um mal que, de certa forma, deixa a nossa sociedade desgraçada. Porque quando há um feminicídio, não acaba no funeral da mulher, não acaba na prisão do homem. São as crianças que ficam órfãs, sem o amparo dos pais. Então foi isso que me motivou a estar nessa marcha e apelar à sociedade para ver que se possa erradicar esse mal. Porque basta de morte de mulheres, basta.
Exato. E na sua opinião, o que deve ser feito para reduzir casos de violência contra a mulher?
Primeiramente é organizar a própria família. As famílias devem estar bem estruturadas, porque muitas vezes isso acontece porque as famílias não estão estruturadas. A nossa sociedade perdeu muitos valores, então acaba acontecendo isso, não há conversa nas famílias, não há conversa entre os marido e mulher, não há conversa. Então isso acaba acabando no feminicídio. É minha opinião, né?
Exato. Que mensagem deixa para as mulheres ou a sociedade sobre a importância de denunciar casos de violência?
Há necessidade de denunciar, sim. É denunciando que os criminosos vão ser punidos, é denunciando que a sociedade vai despertar para essa causa, é denunciando que podemos mudar a situação. A coisa não pode continuar como está, essa situação não pode continuar como está. É triste.
Como homem, o que lhe motivou a participar nesta marcha?
Eu como homem participo nessa marcha devido a essas violências que nós temos que ver. No mundo não está muito bem, né? A violência, temos que colocar no momento de stop. Há muita violência, há muita coisa, então o que nós queremos? Queremos paz e tranquilidade no país e no mundo inteiro. Então, não precisamos de barulho, não precisamos de quê, confusão, porque nós todos somos moçambicanos, somos irmãos.
A marcha terminou com apelos à denúncia de casos de violência e ao reforço das ações de prevenção como forma de proteger as mulheres e promover uma sociedade mais justa. Ouvinte com estas notas, vamos olhar o brevíssimo intervalo. Regressamos já já. Seu futuro
é aqui. A Universidade Católica de Moçambique informa que já estão abertas as inscrições e matrículas para o ano académico de 2026, de 2 de setembro de 2025 até 20 de março de 2026. Escolha entre as opções dos cursos presenciais e à distância nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em diversas áreas. Dispomos de laboratórios com tecnologias avançadas, clínicas e campos de prática profissional que garantem uma formação sólida, preparando o estudante para enfrentar os desafios do mundo real. Venha e beneficie-se de um futuro académico com vantagens competitivas para o mercado. Inscreva-se e matricule-se já no site www.ucm.ac.mz ou contacte-nos pelos números 84 68 34 38 44. 85 80 17 79 5 87 16 47 79 5 ou dirija-se a uma das unidades orgânicas da UCM. UCM, 30 anos celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
De regresso estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias, momento para olharmos a atualidade nacional. Centro e sul do país em alerta de chuvas fortes e trovoadas. Bolante Domingos traz mais detalhes.
O governo moçambicano ainda não tem um valor final definido para o pacote de reconstrução das infraestruturas destruídas pelas cheias e inundações que atingiram o país no início do ano e provocaram mais de 230 mortos. A informação foi avançada pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, que explicou que o governo continua a realizar avaliações detalhadas dos danos causados pelas intempéries. Segundo o governante, as autoridades estão a trabalhar com parceiros internacionais na elaboração de um plano global de reconstrução pós-cheias e ciclones, mas os dados ainda não estão totalmente consolidados. De acordo com Falá, as equipas técnicas continuam no terreno a avaliar os prejuízos em vários setores, incluindo agricultura, comércio, indústria, infraestruturas rodoviárias e serviços públicos. As análises também abrangem os impactos em sistemas de abastecimento de água, escolas, unidades sanitárias e bens das famílias afetadas, lê-se no Jornal O País. A mesma fonte escreve ainda que o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a continuação de chuvas moderadas a localmente fortes em vários distritos das províncias de Gaza, Inhambane, Manica e Sofala, podendo ser acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. De acordo com o comunicado da instituição, prevê-se a ocorrência de precipitação entre 30 e 50 milímetros em 24 horas, podendo atingir valores superiores a 50 milímetros em algumas zonas, situação que poderá provocar condições meteorológicas adversas. Na província de Gaza, o alerta abrange os distritos de Xikwalakwala, Massanjana, Mapai, Xigubo, Mabalane, Massangir, Gijá, Chibuto, Xokwe, Limpopo, Bilene, Mantlakaz e Xangwene, além da cidade de Xai-Xai. Na província de Inhambane, a previsão inclui os distritos de Zavala, Inharimi, Jangamo, Kumuini, Murrumbeni, Panda, Funyaloro, Masinga, Guvuru, Vilangulo e Mabote, bem como as cidades de Inhambane e Machis. Já na província de Manica, o aviso aplica-se aos distritos de Barwe, Gondola, Makati, Manica, Mussouris, Machaz, Makossa, Sussundenga e Vanduz, incluindo a cidade de Chimoio. Na província de Sofala, o fenômeno poderá afetar os distritos de Buz, Kaya, Xemba, Xiringoma, Xibabava, Dondo, Gorongosa, Machanga, Marumeu, Muanza e Nyamatanda, assim como a cidade da Beira. O INAM indica ainda que no restante território nacional poderá ocorrer precipitação fraca a moderada, por vezes acompanhadas de trovoadas. Face à situação, o Instituto recomenda a adoção de medidas de precaução e segurança, alertando a população para os riscos associados a chuvas intensas, descargas atmosféricas e ventos fortes. Moçambique assinala o Dia da Mulher com alerta sobre feminicídio e violência doméstica. O Dia Internacional da Mulher é assinalado em Moçambique com fortes condenações ao feminicídio e à normalização da violência contra a mulher. O Observatório das Mulheres alerta que há muito por se fazer para erradicar este problema. A secretária-executiva do Observatório das Mulheres, Kiteria Gringani, afirmou que a situação no país continua longe de ser ideal e que os casos de feminicídio são reportados diariamente.
Ligamos a televisão, todos os dias morreu mais uma mulher. Então, o ideal de que as leis resolvem sozinhas o problema da violência deve começar a ser ultrapassado em Moçambique.
Kiteria Gringani destacou também que a falta de iluminação pública e certas normas sociais estão entre os fatores associados à violência doméstica no país, sublinhando ainda que problemas como a ausência de transporte público obrigam muitas mulheres a recorrer às boleias, muitas vezes com risco de morte, e que a independência econômica limitada contribui para a vulnerabilidade das mulheres.
Nosso problema problema de violência tem a ver com falta de transporte público, faz com que muitas mulheres entrem em boleias e terminem mortas. Nosso problema de violência tem a ver com dependência econômica. Então, olhar para todos esses fatores estruturais, olhar para todos esses fatores incionais da resposta de uma mulher que vai queixar a violência às 22 e é dita que aquela pessoa que está tendo violência não está, então tem que voltar amanhã de manhã, tem que ir para casa onde está a sofrer violência para ir dormir e voltar dia seguinte para submeter a queixa. São lacunas sobre as quais todos os atores precisam trabalhar para que nós possamos ter uma resposta efetiva à violência.
O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, este ano, é assinalado sob o lema Direitos, Justiça e Ação para Todas as Mulheres e Raparigas.
Rádio Pax, emissora católica da Beira, frequência 103.0 FM, promovendo a paz. Endereço: Rua Correia de Brito, número 613, Caixa Postal, número 544, Beira, Moçambique. Teléfono 870-3999-52.
De regresso, estamos na terceira parte da edição do Pax Notícias. Momento para olharmos a atualidade internacional. Governo cabo-verdiano lança programa de cuidados de saúde para os mais vulneráveis. Odair Santos, correspondente da RFI, traz mais detalhes.
O governo de Cabo Verde iniciou a socialização da Rede Nacional de Cuidados de Saúde Comunitária da Cidade da Praia e o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva explicou que a iniciativa responde à necessidade de estruturar melhor aquilo que já existe, fortalecendo a atenção primária à saúde, melhorar a prevenção das doenças não transmissíveis e reduzir desigualdades no acesso aos cuidados de saúde entre ilhas e municípios.
Ter, de facto, o propósito de integrarmos esta rede nacional dentro do Sistema Nacional de Saúde com as suas especificidades, as suas atribuições. E o objetivo é passarmos aqui a criar um sistema estruturado que permita coordenação, financiamento, prestação de serviços com padronização, acompanhamento e avaliação. É necessário também criar mecanismos para que possamos ter a garantia de que os serviços não só cumpram padrões pré-definidos, mas tenham continuidade, tenham um grau de profissionalismo que é consentâneo com o tipo de intervenção que fazem.
Com a criação da Rede Nacional de Cuidados de Saúde Comunitária, segundo o Ministério da Saúde, o Governo pretende estabelecer um modelo estruturado de cooperação entre o Estado, as autarquias, as organizações da sociedade civil, parceiros internacionais e instituições académicas, promovendo maior eficácia na resposta comunitária e contribuindo para a redução de internamentos evitáveis e melhoria dos indicadores da saúde pública.
Ouvinte da Rádio Pax, é com a atualidade internacional que marcamos ponto final da edição do Pax Notícias, referente à segunda-feira, 9 de março de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzini e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo com o de uma última escuta a restante programação da Esquina de Rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.